Bom dia, meus irmãos, na graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Privilégio grande estarmos aqui hoje para falarmos sobre o tema Conhecendo a Fonte, Desprezando as Cisternas. Para tanto, peço para que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 2, do 9 ao 13. Vamos fazer essa leitura. Os irmãos podem acompanhar. Jeremias, capítulo 2, versículos do 9 ao 13, que diz assim: Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar de Chipre e vede. Mandai mensageiros a Quedar e atentai bem. E vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retêm as águas. Diante desse texto, meus irmãos, e antes de continuarmos, queria propor uma reflexão em três perguntas. E a primeira delas é: o conhecimento que você tem de Deus tem levado seu coração a encontrá-lo como sua verdadeira fonte de alegria, segurança e satisfação? Quando o seu coração promete alegria e prazer longe da vontade de Deus, como você reconhece e combate esse engano? Quais pensamentos, desejos, atitudes ou hábitos têm servido como instrumentos com os quais você cava cisternas? Talvez o termo não seja tão comum e a pergunta não esteja tão clara mediante a mera leitura que fizemos até então. Mas já deu para perceber na leitura do versículo 13 que o povo trocou a Deus, escolhendo, ao invés de uma fonte poderosa, uma mera cisterna. E a reflexão que a gente pretende caminhar durante essa mensagem, principalmente nesse ponto 3, quais pensamentos, desejos ou atitudes, ou até mesmo hábitos, têm servido como instrumentos com os quais você tem cavado essas cisternas? E talvez você pense, mas eu sou um servo de Deus, uma serva de Deus, eu não tenho cavado cisternas, eu não tenho trocado a Deus. Prova disso é onde eu aqui estou. Mas percebam que o Senhor está falando aqui com o Israel, com o Judá, com o seu povo. Então essa mensagem de fato é para nós também. Eu quero mais uma vez orar ao Senhor e consagrar esses próximos minutos que passaremos juntos, meditando na palavra de Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus amado, nós te agradecemos pela tua bondade e graça em nos salvar, nos resgatar do mundo e congregar-nos, Senhor, a cada 7 dias, juntos, podemos aqui, Senhor, no 7º dia, depois de uma semana de 6 dias de trabalho, dedicarmos como o Senhor manda. Desde o início, quando tudo começou, nós dedicamos esse dia em adoração ao Senhor. E agora, nós queremos voltar a nossa atenção à tua palavra. E como está escrito nesse púlpito, como é o hábito dessa igreja, nós queremos ouvir o Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir a tua repreensão e o teu consolo. Amém. Irmãos, nós estamos falando do profeta Jeremias e para nós nos lembrarmos quem era Jeremias, um profeta chamado pelo Senhor, ainda jovem, por volta dos seus 20 anos de idade, foi surpreendido pelo chamado ao Senhor, falou: eu sou somente uma criança. Mas o Senhor diz: não diga você é uma criança, porque eu vou te usar. Eu vou te usar para falar com o meu povo, para disciplinar o meu povo e para trazer o meu povo para perto de mim. Jeremias, ele presenciou os últimos dias de Judá, também de Israel. Ele estava profetizando ali para Jerusalém. Jerusalém, ela estava localizada nas duas tribos do sul, ou seja, o reinado já havia se dissolvido, as 12 tribos já estavam desmanchadas, 10 tribos estavam lá no norte, 2 tribos no sul, e Jeremias aqui estava presenciando todo esse cenário, mas não começou assim. Ele foi chamado por Deus por volta de 627 a.C. Então, 6 séculos ali, mais ou menos, antes de Jesus vir ao mundo, do nosso Salvador chegar. E o seu ministério, ele foi até a queda de Jerusalém em 586, mais ou menos 50 anos, 5 décadas de ministério. Ele foi contemporâneo de Josias, o rei Josias, que fez o que era reto perante o Senhor. Eu confesso aos irmãos, enquanto preparava essa mensagem, estudava o texto, me lembrei desse trecho e fiquei surpreendido com a menção que o autor faz sobre o rei Josias. Abram comigo as suas Bíblias lá em 2 Reis 23 e 25. Quem era esse rei do qual Jeremias era contemporâneo e foi chamado no período em que Josias era rei? Capítulo 23, versículo 25. Vamos ler aqui o 24 para melhorar o contexto. Aboliu também Josias os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Hilquias achara na casa do Senhor. Olha agora. Antes dele, não houve rei que fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro igual. Esse é o período em que Jeremias foi chamado. E se fôssemos olhar somente para esse contexto de um rei piedoso dessa forma, não poderíamos imaginar o que aconteceria com Jeremias no restante da sua vida e tudo o que ele presenciaria a partir de então. Porque os 4 sucessores do rei Josias fizeram o que era mal perante o Senhor. Josias fez o que era bom e reto diante do Senhor. Porém, seus 4 sucessores, dos quais 3 eram filhos e 1 era neto, fizeram o que era mal diante do Senhor. Da reforma externa à apostasia madura. A apostasia do povo de Israel aqui, irmãos, não era uma apostasia momentânea, mas era algo que estava validado, amadurecido, estava incrustado na alma, na cultura daquele povo, porque já se seguia desde muitas décadas. Josias, de fato, ele propôs essa reforma. Ele teve a iniciativa de fazer o que tinha que ser feito segundo a lei de Moisés. E como nós vimos aqui, ele era um homem que cumpriu o que manda Deuteronômio 6, ali do 4 ao 9. Ele se dedicou ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma. Mas, infelizmente, nós vamos ver que isso não foi suficiente para converter o coração do povo, apesar de toda a reforma que ele propôs, apesar da reforma de toda a religião que foi proposta nacionalmente. Olha só, de Davi, do primeiro rei legítimo de Israel, não considerando Saul, que foi uma escolha dos homens, mas sim Davi, que foi uma escolha de Deus. Até Zedequias, que foi o último rei antes da queda e da escravidão ali, do cativeiro para a Babilônia, tiveram 21 reis em Jerusalém. A gente está se referindo aqui só aos reinos do sul. 21 reis. Dos 21, 9 fizeram o que era reto. E 12 fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Mas o interessante, irmãos, não é que fizeram o que era mal, porque não tinham um coração tão dedicado quanto Josias. Eles fizeram o que era mal com força, como diz o mineiro. Fizeram com vontade. Eles levantaram postes ídolos, altares a outros deuses. Não somente eles pecavam contra o Senhor, mas eles abandonavam o Senhor e colocavam outros supostos deuses no lugar. Isso aconteceu com os 12 reis que eram maus. Agora, Manassés, que antecedeu inclusive Josias, esse marcou o aprofundamento da apostasia de Judá de vez. Esse, de fato, foi, de longe, o pior rei de Israel dentro desse contexto que nós estamos mencionando. A ponto de que a reforma de Josias não foi mais capaz de curar o coração da nação. Resgatou a cultura, resgatou a religião, fez o que era reto no que dependia dele, no que estava nas mãos dele. Mas não foi suficiente para tirar o pecado do coração da nação que estava encrustado. Você deve estar aberto ainda a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 23. Nós lemos o 25, falando de Josias. Mas olha o que, que Deus vai falar a respeito de Manassés, apesar do que fez Josias enquanto ele era rei. Versículo 26. Não obstante, ou seja, apesar de tudo isso que Josias fez, de tudo que ele era, o Senhor não desistiu do furor da sua grande ira, ira com que ardia contra Judá. Por quê? Por todas as provocações com que Manassés o tinha irritado. Manassés, ele conseguiu reunir todas as maldades que alguém poderia fazer contra um Deus bom, justo, santo, amoroso, que desde o Egito conduziu o seu povo fazendo tudo errado. E mais uma vez, errado com vontade, errado com força. Ele tinha prazer em fazer aquilo que ele estava fazendo, se distanciando do Senhor. E aquilo maculou de uma forma profunda e trouxe uma apostasia generalizada à nação de Israel. Então, dentro desse contexto, quando Deus chama Jeremias, agora no capítulo 2, Deus, ele começa a conversar com o seu povo, através do profeta Jeremias, e diz assim: Israel, Judá, meu povo, eu me lembro de ti, da devoção da tua mocidade, do amor dos teus desposórios, do noivado, do preparo que eu estava tendo contigo para o nosso casamento, para que eu te tomasse de fato por esposa, considerando o relacionamento marital, onde Deus era o marido e agora Israel era a noiva sendo trazida pelo deserto. Lembro-me de ti, da tua devoção, da mocidade, do amor dos teus desposórios, de como me seguias no deserto. Israel, ele dependia do Senhor para água, para alimento, para direção, para proteção. E não, irmãos, a gente não pode confundir esse texto, achando que Israel, que está sendo mencionado aqui, era uma nação pura, que não pecava a Deus, eram todos os milhões de pessoas que estavam seguindo Moisés, tal qual o coração de Josias, que fazia o que era reto ao Senhor. Não, nós estamos falando daquele povo que também irritou o Senhor, daquele povo que, apesar de Deus ter demonstrado o seu grande poder através de Moisés, enviando com poder as 10 pragas para tirá-los do Egito, o Deus que abriu o Mar Vermelho, que é difícil para a nossa mente compreender como que isso pode acontecer. Mas o Deus que criou tudo do nada, para ele abrir as águas é algo muito simples. Mas para nós não é algo simples, porque nós somos mortais, nós somos limitados, e aquilo deixou o povo admirado. Aquilo ficou marcado no coração do povo. Mas esse povo, quando estava no deserto, por causa dos seus pecados, uma viagem que era para ser curta, alguns dizem talvez algo em torno de 40 dias, que se transformaram em 40 anos, andando no deserto, perdidos. Foi por quê? Foi por causa do seu pecado. É desse período que Deus está falando que ele se lembra. Ué, mas não estou entendendo. Deus está se lembrando da devoção da tua mocidade, do amor dos desposórios, de como me seguias no deserto? Sim. Porque diferentemente desse Israel de agora, contemporâneo de Jeremias, aquele Israel, ele dependia do Senhor para tudo, apesar das suas falhas, apesar do seu pecado. Eles não eram obstinados em desobedecer ao Senhor, a ponto de trocar o seu Deus, como de fato o fizeram. Talvez estavam caminhando para isso. A cada decisão que eles tinham de pecar contra o Senhor, eles estavam ali construindo o início das suas cisternas. Mas Deus, ele fala, olha, não foi sempre assim. Eu me lembro quando você, apesar de ter uma teologia ruim, apesar de pecar contra mim e ter as suas falhas, você confiava em mim. E quando você pecava, você se arrependia. E você sabia que eu era a sua fonte, dependia de mim. Para comida, para bebida, para livramento. Era uma coluna de fogo que ia durante a noite para protegê-los. Era uma nuvem do céu que o cobria do sol angustiante. Dependência do Senhor. Com isso, irmãos, nós já começamos a perceber que longe do Deus que dá a vida, toda a fonte é uma ilusão ressequida. Se você vê alguma fonte, seja ela qual for, que ela brota água, e ainda que seja uma fonte, se não for a fonte de água viva, ela na verdade não é uma fonte. Ela não passa de uma cisterna, e pior do que isso, uma cisterna é um buraco na terra, né? Para poder armazenar água. O pior, esse buraco está rachado. Nem conseguindo armazenar água que é temporária, que pode ter sujeira, que pode ter contaminação, além de tudo isso, está rachado. Então, entrando propriamente no texto que nós lemos no início, eu quero meditar aqui junto com os irmãos sobre as três ações desse pleito de Deus, dessa demanda de Deus, num caráter praticamente judicial, como se fosse num tribunal, com o seu povo. Essas três ações, esses três movimentos de Deus, se revela da seguinte forma. O Senhor, ele apresenta a sua causa contra uma infidelidade persistente. E talvez aqui esteja o ponto. Essa infidelidade, ela era persistente, não era pontual, não era ocasional, não era momentânea. Depois do versículo 9 e 10, lá no 11 e 12, como nós lemos, o Senhor, ele expõe o absurdo de trocar a sua glória pelo que é de nenhum préstimo. Perceba a palavra que Deus usou. Eles estavam trocando a glória. Todo o poderio de um Deus verdadeiro. Aliás, não é um Deus verdadeiro, é o único Deus. E por isso ele é o verdadeiro, porque não há outro. Não existem dois deuses, três deuses. Senão nós falaríamos de três deuses verdadeiros, quatro deuses verdadeiros. É o único Deus. E por isso o Deus verdadeiro. E no versículo 13, o Senhor então revela quais foram as duas maldades que o povo cometeu. As duas maldades do coração já idólatra. Já macerado com a idolatria. Vamos avançar então nessa primeira ação de Deus que ele apresenta no versículo 9 e 10. Nesse primeiro movimento, o Senhor apresenta a sua causa contra uma infidelidade persistente. Vamos ler novamente versículos 9 e 10 de Jeremias capítulo 2. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor. Perceba, irmãos, que ele vai dizer, portanto. Qual o contexto desse portanto? Ele inicia esse trecho, portanto, porque antes disso, ele já estava requerendo do seu povo o motivo pelo qual eles o abandonaram. E ele pergunta, olha, que injustiça acharam os vossos pais em mim? Porque ele vai falar, olha, eu me lembro de você, ó meu povo, que me seguia pelo deserto, que confiava em mim, que dependia de mim. E eu supri todas as suas necessidades, com braço forte, eu tirei vocês do Egito e o conduzi para uma terra que mana leite e mel. E eu lhes dei leis, leis justas, leis justas que fizeram de vocês uma nação diferente de todas as outras nações da terra. E eu os preservei, e todos que perseguiam vocês eram devorados. Ora, quem não se lembra das vitórias que Deus deu através das mãos dos seus líderes, de Josué, que derrubaram muros dos inimigos somente tocando trombeta? Que exércitos eram confundidos e eram mortos, porque o Senhor entrava no arraial e sem nenhum homem lutar, os homens amanheciam todos mortos, o Senhor os defendia. E ele fala, diante desse contexto, diante desse meu chamado aos seus pais que eu tirei do deserto, onde foi que eu errei? Onde foi que eu falhei? Onde foi que eu deixei de cuidar? Para que vocês me deixassem? Para que vocês me abandonassem? É uma pergunta retórica. A resposta é óbvia. Em momento nenhum. Muito pelo contrário. Apesar dos erros, a despeito dos pecados, das falhas, dos fracassos, dos vacilos, o Senhor, em sua misericórdia, que triunfa sobre o juízo, acudia o seu povo sempre que eles clamavam. Portanto, pleitearei convosco. Eu entrarei agora com vocês numa discussão judicial. E Deus, ele se coloca então como acusador, como juiz e ainda chama as testemunhas. Um cenário de um verdadeiro tribunal. O Senhor, ele vai falar dessa controvérsia. E por que controvérsia? Pelo motivo que nós já falamos. Como pode um povo que foi tão amparado, tão protegido e tão guardado, agora abandonar deliberadamente, não foi por tentação, foi por escolha própria, deliberadamente abandonar esse Deus, abandonar o único e verdadeiro Deus. Para quê? Para buscar satisfações efêmeras, passageiras. A acusação, ela não é repentina e nem arbitrária. Irmãos, precisa ficar claro aqui, o que o Senhor estava falando com o seu povo não era algo que estava acontecendo naquele momento. Não era um abandono pontual. Não era um abandono ocasional. Esse abandono, ele vinha desde quando o Senhor o salvou e foi uma escolha dos seus líderes e dos seus liderados por séculos. Apesar de Deus sempre estender a mão para o seu povo. Judá conhecia o Senhor, mas não encontrava nele a sua fonte de vida. E aqui eu quero fazer a primeira reflexão, irmãos. Quando nós olhamos para nossas vidas e nos lembramos de quando e como fomos salvos, e começamos a refletir como nós dependíamos do Senhor, em que momento o conhecimento teológico, o aprofundamento no conhecimento da Bíblia, na amizade com a comunidade cristã, em que momento isso começou a ser um empecilho para que você não se satisfizesse mais em Deus? Qual tem sido o empecilho para que você seja satisfeito plenamente em Deus, a ponto de não encontrar nele a fonte da vida? Porque se nós pararmos para pensar, essa é a única coisa que importa. Todos nós aqui vamos morrer, a não ser aqueles que serão arrebatados quando Cristo voltar. Mas tirando o evento do arrebatamento, todos nós um dia morreremos. O que importa de fato? É essa vida que vai se acabar? Não. Ele é a nossa fonte de vida eterna. Não foi isso que Jesus disse? Quem bebe dessa fonte, essas águas, elas brotam para a vida eterna e nunca mais terá sede, vai ser totalmente saciado. Por que é que nós ficamos incomodados? Por que é que nós decidimos ceder ao pecado e à tentação? Será que nós estamos sentindo sede, desejos, vontades e cedendo ao pecado, buscando saciarmos-nos em circunstâncias, em ocasiões, porque nós estamos nos afastando dessa fonte, apesar da aparência de religiosidade, apesar de uma boa teologia, apesar de uma prática religiosa cristã, ordenada, organizada? Perto da religião, mais longe do Senhor, era o que estava acontecendo com o povo de Israel e com o povo de Judá. Eles tinham o templo, eles tinham sacerdotes, eles tinham as festas religiosas, eles tinham sacrifícios de aproximação a Deus, de pedido de perdão, de renovação de pacto com Deus. Tudo isso permanecia visível. E talvez esse fosse o grande problema. Vamos avançar um pouquinho no capítulo 7 de Jeremias. No versículo 4, Jeremias ele vai contar um pouquinho mais sobre como o povo estava vivendo. Olha, Judá, não confieis, não confieis em palavras falsas dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Três vezes, né? Colocando a ênfase. Nós somos o povo escolhido e nós temos um templo, nós temos a melhor religião de todas. Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. É isso de que eles se orgulhavam. A proximidade exterior não garante uma comunhão verdadeira. Deus ele vai repreendê-los. Vocês estão orgulhosos porque eu um dia vos chamei, porque um dia eu permiti que vocês construíssem um lugar para a minha habitação, mas vocês têm falhado recorrentemente. A começar de que tudo que eu lhes dei foi para que o mundo me conhecesse através de vocês, e vocês fizeram o contrário. Recolheram-se para si, dizendo, nós temos a melhor religião, nós temos a melhor doutrina e nós servimos ao Deus verdadeiro. Olha o versículo 5 ao 7. Mas se deres, ou melhor, mas se deveras emendardes os vossos caminhos, corrigir os caminhos, e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão, a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Ou seja, a comunhão verdadeira não estava no templo. A comunhão verdadeira não estava na aparência de religiosidade, e numa religião ordenada, talvez até numa vida disciplinada. O Senhor fala, não adianta nada disso se o coração de vocês não estiver transformado. Por que você tem feito o que tem feito? Por que é que você acorda pela manhã, toma seu banho, coloca sua família dentro do carro e vem para a igreja? Para se tornar socialmente aceito? Para que seus filhos não sejam como você é? Para que a sua família veja que você é uma pessoa confiável, para que os seus relacionamentos funcionem melhor e você seja visto como uma pessoa mais ética, uma pessoa melhor do que aqueles outros parentes, que talvez estão em igrejas que não têm uma teologia tão boa. Qual é a motivação do seu coração para você fazer o que você faz todos os dias? Quando você acorda pela manhã na segunda-feira, e você pega o seu carro, ou pega o ônibus, o transporte, e vai para o seu trabalho, ou quando você liga o seu computador, por que você está fazendo o que você está fazendo? Qual é o objetivo de você trabalhar? Por que você quer ter o dinheiro que o trabalho vai te dar? Se em última instância nós não estivermos conectados à fonte da vida, tudo que nós fizermos é de nenhum préstimo, é de nenhum proveito. Vira a religião do povo de Judá. Bela religião, um Deus diferente de todos, uma história belíssima construída através de séculos, um templo suntuoso, mas o coração apodrecido e longe de Deus. É possível usar a linguagem da fé enquanto o coração confia em outra fonte. Olha o que Deus vai dizer, versículos 8 ao 11. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. E talvez você possa dizer, bom, esse problema eu não tenho. Porque se eu estou numa igreja bíblica, pelo menos a palavra é verdadeira. Não é dessa palavra que eu estou falando. Eu estou falando da palavra que está na sua mente todos os dias. Aquela que leva você a fazer o que você faz, a pensar o que você pensa e trazer as consequências que tem trazido até aqui. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério, jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis e depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome e dizeis, estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar estas abominações? Será que esta casa que se chama pelo meu nome é um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo, vi isto, diz o Senhor. Porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares, meus irmãos. Eu posso mentir para mim mesmo. Eu posso enganar a minha esposa. Eu posso mentir para os meus filhos. Eu posso mentir para o meu patrão. Eu posso enganar o meu sócio. Mas eu não engano aquele que vê todas as coisas. Esse jamais eu posso enganar. Uma infidelidade examinada pelo mundo. Ainda no contexto do versículo 9 e 10 que estamos, nesse primeiro trecho, nessa primeira ação do Senhor, ele vai dizer, filhos dos vossos filhos. Portanto, diz o Senhor, ainda pleitearei convosco, e até com os filhos dos vossos filhos pleitearei. Isso denunciava uma rebelião persistente, não era uma queda ocasional. Ora, o que Deus está dizendo aqui? Que por causa do pecado dos pais, ele iria jogar a consequência nos filhos? Não. O que Deus está dizendo é, olha como que vocês vieram caminhando até aqui. Olha o que o seu bisavô fez, olha o que o seu avô fez, o que seu pai fez, olha o que você está fazendo. Sabe o que significa isso? Os seus filhos e os seus netos vão fazer a mesma coisa. Porque essas atitudes, esse seu comportamento está envolvido, encalacrado, macerado, cimentado nas vossas personalidades, nos vossos caráteres, nos vossos corações, nos vossos sentimentos. Isso já faz parte de vocês. É o que vocês de fato são. Se não houver mudança efetiva, é exatamente o que os seus filhos vão ser. Alguém certa vez me disse que os filhos escrevem nas costas dos pais. Uma alusão a um filho que está com um caderno anotando tudo que o pai está fazendo. Tudo que o pai está, a forma como ele está agindo, e ele está anotando para aprender. E ele faz isso nas costas do pai. Ele está olhando imediatamente o que o pai está fazendo. Esse era o tamanho da responsabilidade desse povo, que aprendeu com os pais a pecarem contra o Senhor, a terem uma religião de aparência, mas não uma transformação de coração. E o Senhor está denunciando exatamente isso. Quitim e Quedar, aqui nessa... É uma das traduções, mas na verdade no capítulo 2, lá no versículo 10, ele vai falar, passai as terras do mar de Chipre, antigamente chamada de Quitim, e vai dizer o seguinte, e vede, mandai mensageiros a Quedar, atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. É Deus dizendo o seguinte, olha, é o mundo antigo todo, vai do Oriente até o Ocidente, faz uma investigação no mundo inteiro, e verifiquem se tem alguma dessas nações, que todas elas têm os seus deuses, se alguma delas abandonou os seus deuses. Detalhe, nem deuses eles eram. Mas esse povo que está aí, abandonaram os seus deuses? Uma coisa interessante, eu me lembro, uma vez eu estava na casa da minha sogra tocando violão, e aí tem sempre aquela brincadeira, quando você está com violão, alguém fala, toca Raul. Já não está tendo mais, né, essa piada, só para da minha geração para trás, né? Os jovens não entendem, mas mais antigo entende. Toca Raul. Aí quando falou de Raul Seixas, tem uma música que ele faz ali uma viagem, que ele era afixado nessa questão de astrologia. Aí começaram a falar de OVNIs e de extraterrestre, eu comecei a olhar aquilo ali, mas era uma conversa tão profunda. Eles falavam dos extraterrestres, que iriam vir e abduzir os seres humanos. De uma forma, com uma fé tão grande... Mas, rapaz, mas a minha fé é pequena demais. Eu não tenho a fé que esse povo tem para acreditar nisso que eles acreditam. Tem que ter muita fé para acreditar nisso. E eu estou falando de, olha, pessoas estudadas, formadas em geografia, formadas em engenharia, pessoas ali com capacidade de pesquisar, de entender, de estudar. Não era adolescente, eram pessoas aí também na casa dos seus 40 anos. E eu falei, mas que fé é essa que eles têm? Passaram-se os anos e há pouco tempo eu fui conversar novamente com eles, eles continuam acreditando nas mesmas coisas. É o Deus deles, é a fé deles. Eles não mudam, eles não abandonam aquilo que eles acreditam, aquilo que lhes traz esperança, aquilo que de alguma forma traz redenção. Mas o que o Senhor está dizendo? Nenhuma dessas nações abandona os seus deuses, mas vocês constantemente me trocam pelo que não tem proveito algum. Deus manda investigar se alguma nação fez troca semelhante. E aí nós chegamos, mais uma vez, à conclusão de que longe do Deus que dá a vida, toda a fonte vai ser uma ilusão ressequida. No segundo movimento, agora já nos versículos 11 e 12, o Senhor expõe o absurdo de trocar a glória pelo que é de nenhum proveito. Como nós já lemos aqui. É uma troca incomparável. Não dá para comparar uma coisa com outra. Porque note que se o ímpio tivesse uma experiência com o Deus de Israel e ele abandonasse o Deus de Israel, seria uma coisa. Mas quem está abandonando o Deus de Israel é aquele povo que saiu do Egito, que tem um histórico com Deus. E detalhe, eles não estão fazendo... Esses dias eu conversava com o Lucas e... Ele está estudando sobre questão de economia, precisa entregar um trabalho no final do ano. E ele falou, pai, você já parou para pensar que a pessoa, para comprar alguma coisa, ela tem que acreditar que aquilo que ela está comprando vale mais do que o dinheiro que ela está no bolso? Eu falei, é verdade, esse é o princípio da economia. Né? Você só compra alguma coisa se você achar que aquela coisa vale menos do que o seu dinheiro. O contrário é verdadeiro. Quem está vendendo, o comerciante, ele não vai vender se ele achar que aquela coisa que ele está vendendo vale mais do que o dinheiro que você quer dar. Experimenta pedir 30% de desconto. Ele fala, não, aí não dá. Por quê? Porque se ele está vendendo por 100 e você está propondo 70, ele fala, não, 70 não dá. Isso aqui vale mais do que os seus 70 reais. Eu prefiro ficar com isso aqui do que com os seus 70. Toda troca, ela tem essa percepção do que vale e do que não vale. Mas aqui, o que nós estamos vendo... É uma troca incomparável. As nações permaneciam fiéis ao que nem sequer eram deuses. Já Judá abandonou aquele que verdadeiramente é Deus. E aqui nós não estamos falando, irmãos, de acúmulo de ouro, riqueza ou saúde. Nós estamos falando daquele que é dono do ouro e da prata. Aquele que é fonte de saúde e vida. Mais do que saúde e vida, ele é eterno e propõe aqueles a quem ele salva a eternidade. Como nós podemos trocar isso que temos por qualquer outra coisa? Loucura ou não é? Vocês se lembram de um filme, acho que na década de 90, do Macaulay Culkin, O Riquinho? E ele tinha como se fosse ali um Hope Harry na casa dele, né? Não era isso? Mas ele... Se cansa de tudo aquilo, ele desce para brincar com as crianças, estão jogando beisebol, fala, oh, deixa eu brincar com vocês. Fala, brincar com a gente? Como assim? É, eu quero brincar com vocês. E ele tem que pagar ali para poder participar da brincadeira. Parece loucura, não parece? Você tem tudo que todo mundo quer. As crianças queriam fazer parte daquela vida que ele tinha. Mas ele despreza tudo aquilo para ter algo simples, que não tem valor algum. Um pedaço de madeira que você acha, um chão de terra... Essa loucura é o que nós cometemos quando nós decidimos consistentemente desobedecer a Deus e começamos, então, a abandonar a fonte de água viva para ter um pouquinho de água, para ter um pouquinho de alegria, prazeres efêmeros e passageiros. Judá abandonou aquele que é verdadeiramente Deus. O povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum, irmãos. Deus está sendo enfático aqui. Não há proveito algum naquilo que o inimigo te proporciona, naquilo que a sua alma deseja, que não seja Deus. Eu não sei o que é importante para você e o que tem impedido você de ter uma vida mais piedosa e mais dedicada a Deus. Mas seja o que for, isso não tem valor nenhum. E o que falta para você perceber isso? Será que você ainda não bebeu da água da fonte que o Senhor tem para nos dar? Não foi o que Jesus disse para a mulher samaritana? Ah, se você soubesse quem te pede água, você pediria e eu te daria água viva. Será, irmãos, que nós não bebemos dessa água? Será que a nossa teologia tem nos confundido a ponto de acharmos que estamos salvos sem nunca termos tido contato verdadeiro com o Salvador? Porque só isso pode explicar uma vida de pecado constante, pecados escondidos, cisternas que não estão retendo as águas. Você precisa sempre de novas situações, você precisa de novas decisões, esconder novos pecados para poder trazer alguma satisfação. Por que essa loucura? Toda idólatra, toda troca idólatra se apoia em duas mentiras. Uma mentira sobre Deus e a outra mentira sobre a criatura. Embora você não fale com seus lábios, ah, Deus não é suficiente, a sua vontade não é realmente boa, as suas ações denunciam exatamente isso. As suas ações dizem para Deus: Senhor, não dá para confiar, eu não estou te vendo, eu peço, não ouço nada. Pelo contrário, quando eu peço, parece que acontece o contrário. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu vou ter que tomar o seu lugar, Senhor. Se o Senhor não faz, eu vou ter que fazer. E você vai lá e age. Se irando, por exemplo. A ira é um reflexo disso. Por que você está nervoso, bravo com aquela situação? Ora, Deus não coordena todas as coisas? Deus não ordena todas as coisas? Todas as coisas não são conduzidas pelo Senhor? Por que é que aquilo está tirando você do sério? Por que é que aquilo está roubando a sua paz? E por que você decide ficar irado? Irmãos, eu não quero que vocês se confundam, e eu não quero dizer que qualquer pecado que nós tenhamos no dia a dia seja erguer um templo a um novo ídolo. Não é isso, porque senão a gente banaliza a idolatria também. Se tudo é idolatria, quase nada é idolatria mais. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu quero dizer é que à medida que nós decidimos consistentemente, paulatinamente, diariamente, nos afastarmos de Deus e fazermos concessão com aquilo que nós sabemos que é o certo, nós estamos construindo, sim, aos poucos, um altar, a ponto de que aquilo pode se tornar irreversível. E aí vem uma reflexão. Por que é que nós temos feito isso? Por que é que temos cometido essa loucura? Pergunto novamente, será que bebemos da fonte? Será que experimentamos a água viva para nos contentarmos com uma água barrenta, com uma água contaminada? Sobre a criatura, isso me dará o que eu preciso. Isso satisfará o meu coração. Quando nós pecamos contra Deus e nos afastamos do Senhor por causa dos nossos pecados, além de não conhecermos a Deus, nós não conhecemos o que é a criatura. E achamos que a criatura pode nos dar aquilo que o Criador propõe a nos dar. Alegria, satisfação, segurança. Quando é que um bem, um dom, ele se torna uma falsa fonte? Deus, ele nos dá dons, talentos. Ele confia em nós coisas boas e não há problema nenhum em desejarmos esses dons e talentos, coisas boas. Quem é que não quer aqui ter segurança, um bom trabalho, um bom casamento? Mas quando é que esses bens podem se tornar uma falsa fonte? Talvez uma cisterna rota, quebrada, trincada, que não retém água. Quando esperamos deles identidade, segurança, alegria ou descanso. E como você sabe disso? Se você não está seguro, alegre, não se sente descansado, ou não encontrou a sua identidade, quem de fato você é, apesar das coisas que você tem desejado, que você ainda não tem, é porque essas coisas tomaram o lugar de Deus. Essas coisas têm se tornado a sua fonte. Pior do que isso, tem se tornado a sua cisterna. Quando sua perda parece significar a perda de nós mesmos, quando você perde alguma coisa e você queria tanto, e você se abate por aquilo que você perdeu. Por que que você está tão triste por aquilo que perdeu? Pergunto novamente. Deus não está no controle de todas as coisas, Ele não escreveu a sua vida desde o início. Ele já não nos salvou antes da fundação do mundo. Ele já não planejou a sua salvação eterna com Ele, após a conclusão do seu plano nessa terra. O que é que te aflige? Se você perdeu o que perdeu, por que que você está abatido, entristecido? Será que aquilo é o que te dava alegria? Será que aquilo é o que tirava a sua sede momentânea? Quando estamos dispostos a desobedecer para preservar esse dom, esse talento, alguma coisa que você tem, e você fala, não vai ter jeito, eu sei que é errado fazer, mas se eu seguir o que a Bíblia fala, isso aqui vai dar errado. E vai mesmo. Se você seguir o que a Bíblia fala, você vai perder muita coisa. Você vai ter que fazer concessão de muitos pecados, a sua vida ela vai mudar. Jesus ele já disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Diz não para você a todo momento, é exatamente isso. Você vai perder, mas quando você decide desobedecer a Deus para preservar, aquilo se tornou seu ídolo, aquilo se tornou a sua cisterna. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos. Aqui Deus chama os céus por testemunhas. Olha só, céus, obra das minhas mãos, veja o que os meus filhos estão fazendo. Veja se tem sentido. Acompanhe, vocês acompanharam toda a história deles, desde que eu os salvei, desde que eu os chamei em Abraão, até o dia de hoje. O pecado não é apenas culpa, ele também é uma loucura espiritual, como eu já mencionei aqui. O pecado ele chama a escravidão de liberdade. Parece que quando você decide desobedecer a Deus e você escolhe, aquilo vai te trazer uma satisfação, uma segurança ou uma alegria. Aquilo vai dar a liberdade que você busca. Mas só se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres, irmãos. É só em Cristo, a nossa fonte inesgotável, que nós temos a verdadeira liberdade. O pecado ele chama a cisterna rachada de fonte abundante. Você acha que é uma fonte, mas aquilo não passa de um buraco na terra que está minando água. Aquilo não vai te dar alegria. Exige da criatura o que pertence ao Criador. Mas o Criador diz, eu é quem sei que pensamentos que tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. Qual é o fim que você deseja? Você quer sim a alegria, a segurança, a paz. Mas essa alegria, a segurança e a paz têm um nome. E ela se chama o Senhor dos Exércitos. Você está confuso, seus olhos estão nebulosos, você não está enxergando direito. Aqui estou eu. Eu sou tudo o que você procura, diz o Senhor. Nada disso que você está fazendo e aquilo que você teme perder pode te trazer alegria ou satisfação. Longe do Deus que dá vida. Toda fonte é uma ilusão. Parece que é bom, parece que é água limpa, mas é uma ilusão ressequida. E por último, o Senhor revela as duas maldades do coração idólatra. No versículo 13 do nosso texto de Jeremias, ele vai dizer, dois males cometeu o meu povo. Dois males. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. Não bastasse isso. Cavaram para si cisternas, rotas, rachadas, que não retêm as águas. A primeira maldade que abandonaram o manancial de águas vivas, o pecado ele é pessoal. Eles não deixaram o templo, eles não deixaram a religião. Eles deixaram o Senhor, a glória de Israel. Deus ele não é um complemento da vida, irmãos. Ele é a própria fonte da vida. Deus ele não pode ser mais uma coisa na sua agenda. Você precisa de um bom trabalho, você precisa de um bom marido, de uma boa esposa, de filhos obedientes e de um Deus bom e de uma religião boa. Qual é a melhor religião do mundo hoje? Ah, se a gente for olhar, o cristianismo é o melhor. E dentro do cristianismo, qual é o espectro? Ah, com certeza o protestantismo, porque a Igreja Católica se desvirtuou e o protestantismo se manteve. Mas dentro do protestantismo, é melhor ser pentecostal ou ser tradicional? Ah, melhor ser tradicional, porque os pentecostais cometeram algumas loucuras interpretativas aí. E dentro dos tradicionais, é melhor você ser calvinista ou ser arminiano? Percebe, irmãos? Nada disso importa. A gente está pensando em estrutura e o Senhor está falando do nosso coração. Ele não é um complemento, ele não é algo a mais. Não se trata de você ter a melhor religião, de você ter a melhor teologia, de você frequentar a melhor igreja, mas de você ter um coração verdadeiramente voltado para o Senhor, porque a sua graça, ela não seca, diferente das fontes das cisternas rachadas, a sua fidelidade, ela não se rompe, e a sua presença, ela não perde o valor. A cisterna, ela não produz água, ela apenas tenta armazená-la. É o que o pecado faz. Ele não vai te dar uma alegria perene, permanente, como a fonte de água viva pode dar. A idolatria, ela exige esforço, irmãos. Percebe que o Senhor disse, cavaram para si cisternas? Eles não simplesmente buscaram um buraco para armazenar água e falou, vou esperar a chuva cair e eu vou beber dessa água aqui. Não! Se deram ao trabalho de cavar e preparar as cisternas. O pecado não é ocasional. Ninguém aqui é bobinho. Ai, meu Deus, o diabo é tão astuto, como que eu fui cair nessa? Não. A culpa é sua. Você decidiu, você tem o manual de regra e prática na sua mão. Você sabe o que pode fazer, o que deve fazer, e você decidiu fazer errado. Ela exige esforço, o coração constrói, alimenta e protege o seu substituto, mesmo quando entrega alguma satisfação. Essa satisfação, ela vai embora, e vai embora rápido. Com quais instrumentos nós temos cavado cisternas? Talvez com pensamentos repetidos que alimentam falsas promessas. E aí começa a fazer mais sentido quando Paulo diz tudo aquilo que for bom, que for amável, que tiver boa fama, que for louvável, se algum louvor tiver, nisto pensai. Porque, irmãos, aquilo que nós pensamos, uma hora ou outra vai se tornar prática. Eu me lembro de uma pregação do Paul Washer, que ele falou assim, olha, você teria coragem de, se possível fosse, né, colocar um data show aqui, desse lado da sua cabeça, e ele projetasse naquela parede ali, tudo que você pensou na última semana. Você teria coragem de chamar toda a sua família para assistir o que você pensou? Quais pensamentos nós temos permitido que alimente a nossa alma, que vão se tornar as nossas ações, que vão formar a nossa postura diária, a nossa conduta? Desejos legítimos transformados em exigências absolutas. Você pode, como eu mencionei aqui, ter um desejo de um trabalho melhor, ter o desejo de uma família, ter o desejo de ter filhos. Mas quando isso se torna uma exigência absoluta, a ponto de você perder a alegria, você está buscando água numa cisterna e não na fonte, que vai te trazer a verdadeira satisfação. Porque a satisfação não está numa família completa, não está em filhos, não está num trabalho respeitável, não está numa conduta ilibada. A fonte está no Senhor. Atitudes e hábitos usados para garantir controle, prazer, reconhecimento ou segurança, como nós já mencionamos aqui. E onde está a cura, irmãos? Se você, no decorrer dessa mensagem, identificou que sim, embora não há um abandono generalizado do Senhor, eu tenho cavado cisternas, eu tenho buscado alegria que não no Senhor, eu tenho buscado segurança que não nele, prazer que não nele, eu tenho buscado uma reputação acima da essência. Não basta trocar um ídolo vergonhoso por outro respeitável, é uma conversão. Você estava andando naquela direção, você se vira 180 graus e começa a caminhar nessa outra direção. Não vencemos cisternas apenas mostrando que elas estão rachadas. Irmãos, parece que se tornou até louvável no meio de muitos cristãos, entre aspas, maduros, o reconhecimento de pecado. Não, irmão, que eu sou muito falho. Nós somos tão pecadores. Tá, eu já entendi que você é falho e você é pecador. O que é que você está fazendo para mudar isso? O que é que você está fazendo para deixar de ser falho e pecador e se assemelhar a Cristo? Porque Ele é o nosso modelo, é para isso que Ele veio. A vereda do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Precisamos voltar a beber. Eu não terminei de ler a frase anterior, né? Não vencemos cisternas mostrando apenas que elas estão rachadas. Reconhecimento do pecado sem ação para abandoná-los é apenas massagem na consciência. Dá a impressão que só reconhecer o pecado já faz de você mais piedoso e cristão. Afinal de contas, eu estou reconhecendo que eu sou pecador. Não. Esse é o primeiro passo. Qual que é o próximo? Isaías 55, do 1 ao 3. Nós já estamos caminhando para o final. Ah, que passagem bela. 55 de Isaías, dos versículos 1 ao 3. Ah, todos vós que tendes sede, vinde às águas, se vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Esse é o chamado do Senhor para mim e para você nessa manhã, meus irmãos. Um abandono sistemático, decidido, das cisternas rotas, para voltarmos-nos à fonte de água viva e verdadeira. E tendo refletido, meus irmãos, nos últimos 40 minutos, 45 minutos talvez, dentro desse tema, eu volto às perguntas para a nossa reflexão. O conhecimento que você tem de Deus tem levado o seu coração a encontrá-lo como sua verdadeira fonte de alegria, segurança e satisfação? Ou apesar de conhecer a Deus, as suas ações não demonstram a sua fé, como disse Tiago? Quando o seu coração promete alegria e prazer longe da vontade de Deus, quando vem a tentação, como você reconhece e combate esse engano? Você tem um plano? Você corre para a palavra de Deus ou você namora o pecado? E aquele namoro vira um noivado e vai acabar virando um casamento. Quais pensamentos, desejos, atitudes ou hábitos têm servido como instrumento, como instrumentos com os quais você cava cisternas? Você está disposto a abandonar essas ferramentas? Jesus, ele disse, olha, se o teu olho direito te faz pecar, arranca e joga ele fora. É melhor entrar no céu sem um olho do que no inferno com os dois. O que Jesus está dizendo é, não importa o preço que você pagou nessa ferramenta, joga ela fora. Ela está te afastando de mim, você não precisa cavar a cisterna. A fonte está brotando de águas vivas que jorram para a vida eterna. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus amado, nós agradecemos pelo envio da tua palavra. E nos comprometemos, Senhor. Nos comprometemos a tomar a decisão de abandonar o pecado que nos ronda de tão perto, como disse o apóstolo Pedro, como um leão buscando alguém que possa tragar. Mas o nosso coração, se ele estiver perto de ti, se nós estivermos nos alimentando, bebendo da fonte da água viva, como diz o provérbio, a alma farta, ela pisa até o favo de mel, mas para aquele que está com fome, todo amargo passa a ser doce. Senhor, que nós não tenhamos fome de nada, que não do Senhor. Que a nossa alma esteja satisfeita a ponto de rejeitarmos sempre qualquer tentação que vier se apresentando como algo no seu lugar, que pode nos dar a segurança, a satisfação, a identidade. Nós queremos pedir que o Senhor nos ajude, Pai, a praticarmos as tuas orientações e as tuas profecias. Em nome de Jesus. Amém.